Sejam bem-vindos, pessoal, ao meu podcast do Filosofia Espiritual. Tá? Eu já chego aqui com várias novidades, eu sempre estou aí lembrando a vocês de ir lá na página no Facebook, e lá no facebook.com/filoespiritual, ou lá na barra de pesquisas e digitar @filoespiritual. Não deixe de curtir, compartilhar aí e seguir o nosso podcast aqui no Spotify, no Deezer, ou seja, qual o serviço que você esteja utilizando. E hoje eu já trago para vocês uma leitura, um trabalho realizado a pedido de um dos nossos seguidores, a Agatha, e agradeço a sua contribuição e a sua sugestão de tema. E olha que o tema que ela sugeriu é um tema que causa um pouco de desconforto em algumas pessoas na leitura ou no estudo. O tema é Enoque. Bom, eu quando eu vou falar de Enoque particularmente, eu vou fazer aqui algumas considerações, estudos que eu realizei, que eu achei interessante, alguns apontamentos. Caso você que esteja escutando o nosso podcast não concorde, não fique com raiva de mim e muito pelo contrário. Contribua, dê novas sugestões para que eu possa trazer aqui e compartilhar com todos. Eu farei minha pesquisa e baseado em argumentos bíblicos ou científicos. Bom, como a gente vai falar da história de Enoque, é legal eu falar que ele vai estar conceituado dentro de uma história bíblica em partes de histórias reais. Quando se fala de Enoque, eu vou falar aqui onde que eu encontro ele. Lá na parte de Gênesis 5 a 6, na Bíblia, ele fala sobre Enoque e diz o seguinte: Enoque foi um homem justo e sincero e que teve a possibilidade de andar com Deus. E aí, muito resumidamente, a Bíblia traz somente poucos viés dizendo sobre a vivência de Enoque sobre a Terra. Você vai entendendo um pouco mais, vai lendo. Existe um livro chamado O Livro de Enoque. Ele não foi adicionado na Bíblia por acharem que esse livro era um livro posterior à modelagem da Bíblia. Sendo que em outros momentos, em outras partes da Bíblia, por exemplo, em Judas, é citado uma fala de Enoque, e também em outros lugares são citados a fala de Enoque. Mas em Gênesis você entende como ele vai ser gerado, como ele vai ser criado. Então, de acordo com a Bíblia, Enoque foi um homem justo e sincero diante de Deus. Com sua sabedoria e obediência, andou 300 anos junto com o Senhor. E logo após a isso, foi arrebatado em vida aos céus. Enoque era o sétimo depois de Adão. Na árvore genealógica, Enoque ele era o sétimo após Adão. Era filho de Jared e pai de Matusalém, que foi o homem que mais viveu na planeta Terra. Nós sabemos que ele viveu cerca de 782 anos. Isso está na Bíblia, lá em Gênesis. Matusalém foi o homem que mais viveu. Tá ok? Então, Enoque, ele foi filho de Jared e pai de Matusalém. Bom, eu fiz um resumo aí do que Gênesis traz sobre esta pessoa, essa persona, digamos assim. Para entender mais sobre essa persona, vamos fazer uma pesquisa para saber como surgiu esse livro, como esse livro vai dar origem. Primeiro, nós temos que saber que foi em Cairo, na Cisjordânia. Tá? Foi na primavera de 1947, um pastor árabe beduíno andava pelas ruínas de Cairo, às margens do Mar Morto. Acidentalmente, ele estava com um objeto na mão, esse objeto não foi identificado, nenhum estudo científico dizia que objeto era esse, caiu em uma fenda nas ruínas. E esse pastor deu-se a procurar esse objeto e acabou ficando surpreso porque percebeu que o objeto tinha caído dentro de uma fenda que, de maneira aleatória, tinha uma câmara desconhecida embaixo da terra. Ele tentou, de todas as maneiras, chegar até esse local para recuperar o seu objeto. Chegando lá, ele abriu a câmara e havia ali 20 vasos de cerâmica, por volta de 20 vasos, mais ou menos, e o objeto dele tinha caído perto de um que chegou a quebrar este vaso. Ah, quando ele verificou esse vaso quebrado, gente, aí é história, tá? Eu não estou inventando nada. Isso é o que foi relatado pela história. Quando quebrou este vaso, que ele olhou, ele reparou que dentro desse vaso tinha tipo uma espécie de uma bolsa. E essa bolsa era de pele de animal, revestida com uma espécie de piche, como se fosse uma cola, algo do tipo, para poder grudar essa pele, né? E dentro dessa bolsa havia vários rolos de pergaminhos que eram muito antigos e feito de papiro. Então é uma questão ancestral, né, da escrita. E os rolos continham vários livros, gente, vários e vários livros de escritura hebraica. E uma das coisas interessantes é que os textos todos estavam no hebraico antigo e desconhecido. Por quê? Vamos comparar, né? Igual a língua portuguesa. Nós não falamos nem aprendemos a falar do latim diretamente. E até mesmo quando se fala dos portugueses, eles não aprenderam do latim diretamente. O latim que foi passado de geração para que chegasse até nós foi um latim vulgar, né? Porque o latim da aristocracia não chegou até os portugueses, porque eram os nobres. Então, os guerreiros, que eram considerados bárbaros, os vulgares, que iam conquistar as terras prometidas. E nesta batalha, neste confronto, eles encontravam ali a maneira de trocar informações. É a mesma coisa. Então, esse hebraico antigo desconhecido era difícil de ser interpretado por não ter falantes de hebraico e aramaico antigo na constituição desse povo. Mas o legal que esse pastor, ao descobrir esses pergaminhos, né, ele conseguiu fazer uma busca e achou um especialista, uma pessoa especializada em hebraico antigo. Por alguns, tá, rabinos, simpatizantes religiosos, acharam aquilo um milagre, achar um único especialista ali capaz de interpretar aqueles textos em hebraico e antigo. Pois bem, esse perito resolveu ajudar esse pastor a traduzir os textos da melhor maneira possível. Quando se fala em traduzir os textos, depende do contexto também, porque esse tradutor, né, de certa forma, ele teve que buscar em que momento essa linguagem estava sendo utilizada, qual era o sentido dessa linguagem. Não é simplesmente pegar, jogar, como se fosse hoje em dia no Google Tradutor e está traduzido. Não é uma tradução literal, às vezes é uma tradução por semelhança ou por contexto. Mas aí são temas que são relevantes para a aula quem faz linguagens. Aqui é mais para tratar sobre Enoque. O que que vai acontecer nesse livro dele? Que dentro desses vários livros, dessas várias escrituras como eu posicionei, tinha um livro ali que chamou mais a atenção de todos que pesquisavam, que era um livro denominado de Enoque. E aí eu fiz algumas divisões para entendermos um contexto de maneira geral, pontuando aqui para vocês, para não ficar muitas histórias jogadas ao vento, né? Primeiro eu vou falar sobre o livro. Como era assim esse livro? O livro apresentava alguns fatos, como a criação dos seres humanos, até o dilúvio com a Arca de Noé. Ora, então o pergaminho já estava apresentando ali a criação dos seres humanos e o dilúvio na Arca de Noé. Mas o que mais chamou a atenção foi o fato de haver uma grande rebelião por parte de alguns anjos. E estes eram chamados de filhos do céu, sentinelas, vigilantes do céu, os cavaleiros do céu, ou filhos de Deus, tá, gente? Isso está na Bíblia. Eu retirei da Bíblia para escrever aqui para vocês. A história conta que os filhos dos homens se multiplicaram. E nasceram filhas elegantes e belas, mulheres irresistíveis, mulheres atraentes e surpreendentes. Onde que eu acho isso, caro amigo, e eu quero entender? Está na Bíblia, em Gênesis. Quando você começa a ler Gênesis 6:2, você encontra ali falando que as mulheres, filhas dos homens, eram belas e atraentes. Isso chamava a atenção de quem? Dos anjos. Então, olha um problema aí. Os anjos se rebelaram contra Deus, desobedecendo sua palavra, desobedecendo suas ordens. Por quê, gente? Porque os anjos resolveram namorar as mulheres que tinham nascido naquela terra. Olha o problema aí na formação do mundo. Ah, mas eu não acredito nisso. Está na Bíblia. Se você tem lá a sua Bíblia, vai lá em Gênesis, continua a sua leitura que você vai achar lá que os anjos começaram a enamorar as filhas dos homens na terra. Então, tudo isso está ali na Bíblia. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Mas foi um homem quem escreveu. Ok, mas o livro de Enoque também traz essa reportagem, essa escrita, e possa ser aí da melhor maneira. Eu analisei, tá ok? Então, a história conta que cerca aqui de 200 anjos desceram do Monte Hermon, galera. O Monte Hermon é um monte que tem uma simbologia muito forte na Bíblia. Ainda mais quando nós lemos aí o Salmo 133, o Monte Hermon, né? Lá a história de Abraão. O Monte Hermon, ele é um monte que ele é alto, acima do nível do mar, e ele é um monte que é considerado um monte bastante espiritualizado. Ele é o ponto mais alto de conexão com a terra dos homens, com o celeste, com o céu, com o divino. Então, ele é maravilhoso por essa mística que ele carrega. E ele faz fronteira com Israel e Síria. E no cume desse monte, todos esses 200 anjos fizeram um juramento, galera. Eles foram lá para jurar que jamais abandonariam as mulheres e continuariam gerando filhos nela. Olha o problema. Aí falar, você está inventando. Não estou inventando, está lá. Eles juraram que não abandonariam as mulheres e continuariam gerando filhos nelas. Mas, mesmo eles fazendo isso, eles jurando, eles prometendo que não iriam abandonar as mulheres, e sabendo que isso desacataria as ordens de Deus, não tiveram nenhum pudor. Continuaram a seguir com todos os seus pensamentos até o final. Tá? Sabiam que ia ser castigados? Sabiam que ia ser castigados, mas não estavam pensando nesse propósito. Os anjos também, a gente falou aqui até o momento sobre as mulheres, né, galera? Então tem alguns tópicos que eu vou lá tratando. Os anjos achavam as mulheres lindas, maravilhosas, mas eles também tinham suas belezas, tá? Eles eram bem afeiçoados. E por isso, por eles serem maravilhosos, digamos assim, eles atraíam os olhares dessas mulheres. Para eles conseguiam ter essa beleza que não era natural aos humanos. Então eles conseguiam atrair as mulheres, ter várias esposas, e isso era uma prática daquela época, está escrito, era uma prática. Então, se você tem a sua Bíblia guardada aí, pega, vai ler essa Bíblia, vai interpretar e vai estudar. Faça um pouco também de teologia para entender um contexto fora da escrita. Então, os anjos tinham várias mulheres. E com essas mulheres geravam vários filhos. Então, olha, a Gênese, que é a criação do mundo, né? Eu tenho na Bíblia uma coisa muito restrita, só dizendo a formulação até a Arca de Noé. Mas quando eu leio o livro de Enoque, eu entendo que o mundo ele foi criado e, ao mesmo tempo que ele estava sendo criado, ele estava sendo corrompido. Então, quando os anjos, que vamos classificá-los como anjos desobedientes, corrompe essa humanidade, para eles poderem continuar aqui, eles precisavam também corromper as mulheres, né? Como eles queriam as mulheres e os homens. Então, o que que eles fazem? Eles começam a adotar a prática de ensino de magias. Ora, o misticismo? Não, cara. Deus, o culto de Deus é voltado a um culto solar, um culto divino. Você glorifica a luz, e a luz era o sol, cara. Esses anjos que queriam desobedecer a Deus, eles começaram a cultuar a obscuridade. Então, quem representa a obscuridade? A lua, cara. Então, eles faziam o quê? Ensinavam as mulheres magias, conjurações, encantamentos, feitiçarias, tá ok? E o mais importante, a ciência das ervas, as árvores. As mulheres que eram como é que eu posso dizer? Eram apaixonadas por esses anjos, eram cobiçadas por esses anjos, e eles ensinavam a elas as práticas das ervas, para que elas pudessem curar e até mesmo matar qualquer um que pudesse ser um agressor delas. Então, eles ensinaram a elas cortarem raízes, tá? Tudo isso esses anjos ensinaram. E para que as mulheres, em momentos de dificuldades, em momentos que fosse necessário o uso de força, sendo que elas não teriam essa força, o que que os anjos fizeram? Ensinaram a ela as práticas de criar adornos. Então, ensinaram as mulheres a fazer pulseiras, enfeites, anéis, colares, pedras, tá? A pedraria surge nessa época. E aí vem o misticismo. todas essas mulheres, quanto mais enfeitadas, quanto mais adornadas, mais misterioso tem uma aura à sua volta. Então, esses anjos começaram a ver essas mulheres como bruxas. Por quê? Eles começaram a criar essa concepção. Mas não tinha esse nome de bruxas. Eu dei esse nome para que você consiga associar a imagem da época. Tá bom? Então, o que eles fazem? Eles ensinaram tudo isso às mulheres. E aí? E os homens ficaram chupando o dedo? Não, meu parceiro. Os homens foram ensinados a fazer escudos, espadas, armaduras, lanças, todos os tipos de ferramentas para combate. Então, os homens foram ensinados a o quê? A guerrear, a brigar, pois esses anjos sabiam que a qualquer momento poderiam entrar em conflito. E esse conflito, com algo distinto, poderia ser resolvido com a humanidade. Então, os homens eram utilizados como bonecos por esses anjos. Tá? E qual é o problema disso? Até o momento nenhum. Os anjos estavam bem, conseguiram conquistar as mulheres, que tantos desejaram, e colocaram os homens como seus escravos de guerra. Mas, além disso, tinham aqueles homens que não se submetiam a essa forma. Então, eles cobiçaram os homens pela sabedoria. Então, aqueles homens que não queriam guerrear, eles começaram a ensinar a astrologia, ensinaram como a cuidar de doenças. Então, doenças que até o momento não tinha ciência para explicar, não tinha nenhum tipo de tratamento, eles começaram a indicar a esses homens como era feito algumas curas. Então surge aí o estudo, né? A medicina, esses anjos trazendo a busca e a cura. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia e está também em Enoque. Quando você começa a ver os homens tendo as pestes, emancipação das doenças, alguns homens, os curandeiros, as bruxas, como vai ser relatado, começam a aparecer aí e mostrar a sua verdadeira prática. Esses anjos que desobedeceram a Deus apresentam à humanidade forma de conseguir fazer tudo aquilo que até o momento não era possível de ser feito. Então eu vou acompanhando com vocês o raciocínio, eu crio tópicos, se eu me perder, desculpa, mas é muita coisa que eu tento resumir na cabeça e às vezes não dá para resumir. E aí o que acontece, gente? Então eu tenho os anjos se dando bem, né? Os anjos estão ali. E onde que entra Enoque? Enoque relatou isso. O livro dele relata isso. Antes que eu falo que Enoque seja classificado como tal ser ou tal ser, eu tenho que pensar nisso. O que vai acontecer? É tudo flores? Não. Quando os anjos resolvem se relacionar com os seres humanos, geram aí três raças. Vão surgir três raças. E aí, meus caros ouvintes, alguma pessoa pode chegar para mim e falar assim: ora, mas os anjos são assexuados, os anjos não têm sexo, você não faz uma leitura direito. Bom, faço sim, e na Bíblia não tem nada dizendo que os anjos não têm sexo. Até porque os anjos têm os seus nomes masculinos e femininos. Vai estudar mais um pouco sobre a Bíblia, vai ver o contexto histórico e a formação da corrente celestial dos anjos. Eles têm sexo, eles não podem materializar como humanos a sua sexualidade, mas eles têm sexo. Quando eles decidem materializar a sua sexualidade como um humano, eles abrem mão da sua espiritualidade, que é o que aconteceu e é o que eu estou relatando, tá? Antes que digam qualquer coisa. Lá em Abraão, ele recebe a visita de três anjos materializados, mas pela liberdade divina. E aí à frente eu vou discutir mais isso, tá bom? Vou retornar aqui o meu resumo, senão eu vou me perder e há muitas ideias. Bom, com o cruzamento desses anjos e esses seres humanos, que surgem três raças, essas três raças, elas têm uma dificuldade aí, um problema. São raças de gigante, galera. Vai surgir, então, três tipos de famílias de gigante no nosso planeta. A primeira família é os Nephilim, e está na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis. Os Nephilim, eles são gigantes, amaldiçoados, sem forma, os gigantes horrendos. A segunda são os Eliodas, eles quase não são ditos, mas eles também aparecem e é considerado titãs. Também eram chamados de titãs. E aí você fala, isso agora é literatura grega? Cara, os gregos beberam nas fontes, assim como os egípcios nos cederam toda a sua literatura e a concepção que nós conhecemos de Jesus. Se você fala que a Bíblia ela é hebraica, e se você não sabe que os hebreus ficaram ali um bom tempo no Egito, te aconselho a fazer um mapeamento aí, ver como era feito o Antigo Testamento e olha o Novo Testamento, que você vai ver que roda essa história toda onde? Em cima e próximo do Egito. Então, esses titãs eram gigantescos, cara. Extremamente fortes. E assim, possuíam diversas estaturas. Não tinha um gigante, não tinha um gigante de uma única altura. Não. O gigante ele podia ter aí até 50 metros, 300 metros, cara. Mas o mediano aí que a gente pesquisando, você lendo, você consegue ver que tinha aí os gigantes que tinham até 137 metros de altura. Tá? E na Bíblia ele desaparece. Como eles eram chamados na Bíblia? Eram chamados de homens valentes, aqueles homens renomados. Por quê? Porque eram homens que, apesar de toda a dificuldade, todo o espírito carregado pelos anjos, eles conseguiam ser grandes, imensos. E isso era bom? Não. Eles eram fruto de uma relação que era proibida por Deus, o Criador. E isso Enoque relata, que ele fala o seguinte: olha, os gigantes foram uma população que migraram aí, que ficaram sobre a terra durante anos. Mas tudo isso era produzido entre seres humanos e anjos. Até chegar o momento que ficou impossível, galera. Ficou impossível. Por que que ficou impossível? Os gigantes, eles usavam os seres humanos para conseguir alimentos. Os gigantes faziam com que os seres humanos tivessem dando para eles alimentos, cara. Só que estava ficando escasso. A alimentação, bebidas, né, que era água, tudo estava ficando escasso. E os seres humanos, então, não conseguiam mais alimentar esses gigantes. O que que aconteceu então? Eles começaram a devorar a raça humana, galera. Eles começaram a devorar a raça humana, comer a carne, beber o sangue dos seres humanos. Para eles era um prazer poder sentir o gosto da carne humana e o sangue da raça humana. E por que disso? Porque eles eram canibais. Eles eram canibais, eles comiam até mesmo os da própria espécie. Os seres humanos eram apenas um aperitivo. E isso está na Bíblia, está na Bíblia. Eu sempre vou refrisar e vou frisar, está na Bíblia. Então eles comiam, eles devoravam a raça humana, por isso eles estavam ficando afastados de uma espiritualização. Eles eram seres sem espíritos, tá? Então a carne estava escassa, a água estava escassa, tudo estava difícil. E como tudo isso estava difícil, eles começaram a fazer o quê? A matar pássaros para comer, a pegar répteis para comer, a começaram também brigar entre eles mesmo para que pudesse matar o outro e consumir, tá? Tudo isso estava ali. Então Deus, vendo essa situação, Deus, esse ser superior, vendo que estava sendo uma anarquia, um tremendo caos à sua humanidade, imoralidade sexual absurda. Por quê? Continuava a interação entre os vigilantes do céu, estou dizendo como está na Bíblia, e os seres humanos continuaram ali a sua procriação. Então estava corrompendo absurdamente a sua humanidade. E aí você fala assim: ora, isso aí tem alguma parte que eu posso retratar? Pode. Se você falar de gigante, você vai lá na Grécia, você vai ver que os titãs aparecem ali, cara. E vou dar aqui um palpite, tá? Para você que escuta aí o nosso podcast, acho interessante. Se você for na Bíblia e ver como Lameque, que é, né, Lameque, vai falar que como é seu filho, Noé, Lameque diz que seu filho não parece pertencente a essa raça humana. Ele é diferente, ele tem uma pele bem clara e os cabelos brancos. E o que dica é essa que você está dando? Vai lá na mitologia grega, vê quem tem os cabelos claros, uma pele bem clara, os olhos como se representasse o céu, e será aquele que salvará a humanidade dos titãs. Tá? Depois você comenta lá na página no Facebook. Ok? Então vamos lá, galera. Então o que que acontece? Tá tudo aí, essa putaria, os anjos querendo destruir a humanidade também querendo destruir. E o que que vai acontecer então? Esse livro de Enoque relatando isso. Bom, ele diz o seguinte: olha, Deus ficou furioso com essa questão. Ele vai ordenar que três, tá? Mas ele, na verdade, ele ordena quatro. Na Bíblia diz três, mas ele ordena quatro arcanjos de força maior para vir combater esses anjos que estão aqui, causando essa desordem. Então ele comanda quem? Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. E aí quem é praticante, talvez, de algum tipo de magia ou de alguma escola iniciática, tá? Alguma ordem, já ouviu falar desses anjos. Principalmente quem já leu alguma coisa sobre hermetismo. Esses anjos, eles estão presentes na nossa vida, cara. Esses arcanjos, eles estão aí a todo momento. Então, Miguel, Rafael e Gabriel e Uriel são os anjos responsáveis por colocar a casa em ordem. Tá ok? Aonde que eu vejo eles? Quem é praticante de Umbanda vê esses nomes diretamente. Quem é praticante de Candomblé vê esporadicamente, mas vê. Dentro de uma igreja católica, vê também. No evangélico, eles aparecem com outro nome. Mas também vê os protestantes. Todo momento, esses anjos estão presentes. Então, o que vai acontecer? Esses arcanjos vêm à Terra, por intermédio e por ordem de Deus, tá? Para combater os seus irmãos, chamados de irmãos celestes. E começa uma batalha entre os anjos. Essa batalha dos anjos volta para a Bíblia, falando como chamados de anjos rebeldes. Esses anjos rebeldes foram presos e jogados dentro de um abismo, onde só havia trevas, e estão até lá aguardando o juiz, ou o juízo, de Deus. Onde que você vê isso? Judas 1, 14, 15, que ele fala que há um abismo da obscuridão que tem os anjos caídos do céu. É onde esses anjos, esses arcanjos, vão prendendo esses anjos que desobedeceram às ordens de Deus. Tá? Como não era de se esperar, gente, e aí um pequeno adendo, tudo isso estava sendo orquestrado por um único arcanjo, nem digo arcanjo, por um único anjo superior a todos, aquele que era considerado o braço direito de Deus. Né? Eu não chamo de Lúcifer porque Lúcifer não é o nome dele. Alguns tratam ele como Lúcifer, mas Lúcifer quer dizer aquele que porta luz. Ele era o anjo de luz. O anjo de luz que foi quem incentivou todo esse desvio de conduta dos anjos. Por quê? Ele começou a dizer que as mulheres humanas eram mais belas do que aquelas da própria raça. Então, esses anjos, cheios de amor, né, de afeto, porque ele foi esperto, esse anjo, ele fez aquilo que nós humanos sofremos por demais, que é o quê? Inveja, o ego, né? Nós sofremos muito disso. Então, se alguém fala para você que você tem o melhor fora, você vai fora buscar. O seu, às vezes, não presta. Então, Lúcifer fez isso. Que é, na verdade, eu não chamo de Lúcifer, o anjo da luz, já mudando e transformando a sua energia, como eu volto a lembrar, para o culto da obscuridade, ele deixa de ser a luz, aquele que representava o sol, e passa agora a representar a lua. Então, ele converte esses anjos e consegue trazer para seu interior, o seu culto, essas mulheres. E como isso vai ser dado? Ele começa no Éden, com Adão e Eva, né? Ele começa a desvirtuar ali, para chegar na humanidade, na Terra, e ele conseguir elaborar detalhadamente os seus planos. Isso é legal? É, mas gente, dá um trabalho, porque o objetivo dele, ele começa no Éden, mas ele tentou fazer isso desde a Luviana, e parecia que ele estava conseguindo distorcer toda a humanidade. Mas ele vai acabar perdendo forças devido a essa guerra entre os arcanjos. Isto é o que o livro de Enoque traz e que está na Bíblia em partes. É como se fossem gotas homeopáticas que está lá na Bíblia. Tá? Uma outra característica que eu acho interessante, aqui eu vou trazer uma relevância para vocês, é o seguinte. O livro de Enoque explica que a queda dos anjos e o porquê eles foram acorrentados no abismo, como dizem Judas e Pedro, né, em suas cartas na Bíblia. Então você vê essa briga aí que Enoque diz, está na Bíblia, lá nas cartas que Judas e Pedro realizam. Não tem nada fora. E talvez isso explique também o porquê de alguns espíritos imundos têm a necessidade de possuir pessoas. Uma opinião. Um anjo não pode possuir um ser humano, gente. Um anjo não pode. Mas um espírito que um dia já teve um corpo, pode, tá? E aonde que eu acho isso? Isso aí tem algum tipo de fundamentação? Tá na Bíblia? Tá. Na Bíblia chama de pessoas endemoniadas, de pessoas de espíritos malignos, mas nunca de anjos caídos. Porque os anjos caídos não podem assumir um corpo à forma humana, mas um espírito que um dia já teve, pode. Tá ok? E onde eu vejo isso também é no livro de Enoque. Enoque mostra o movimento dos planetas, cara, o nosso sistema solar. Olha só que coisa engraçada. Só que ele não diz de acordo a esse é o sistema solar. Você lendo, você começa a perceber ali a composição dos planetas. Por quê? Enoque, quando ele vai, antes dele ir ao céu, ele passa por todas as etapas, ele passa por sete mundos, como ele classifica. E por cada mundo desse, ele fala que tem um rio. Esse rio é quem chamamos de Hades, é o que separa o paraíso do inferno. Hades, que nós comumente chamamos, né, cara? Os gregos criam exemplos ali para dizer que os deuses basicamente são filhos dos titãs, que é uma corrupção entre os titãs que resolveram se relacionar com os seres humanos, essas mulheres humanas, e geraram deuses, tá? Então ali eles brincam com essa questão. E Enoque, ele consegue, cara. Ele vira o rei dos reis, tá? Mas Enoque era muito sábio, mas ele era fiel, tá? Ele era extremamente fiel a Deus. Ele tinha oportunidade, ele ficou 300 anos, cara, andando com Deus após o nascimento do seu filho, né? Matusalém. Ele ficou 300 anos andando com Deus aqui em terra. E quando Deus o levava a seu templo para poder mostrar como era criada a humanidade, ele conseguia adquirir cada vez mais luz para si. E isso chegou ao ponto de quando ele retornar à Terra, o seu semblante está tão iluminado, está tão reluzente, que a humanidade não conseguia olhar para ele. E o semblante dele parecia um semblante pálido, um semblante meio desconfigurado. Era uma luz que emanava tão forte que os olhos humanos não conseguiriam visualizar o seu rosto. Então, quando isso acontece, Enoque, ele já está passando por uma transformação. Enoque deixa de ser aquele ser humano que é ainda preso à humanidade, aqui à matéria. Ele já sabe sobre essas histórias que foram narradas por ele. Os reis, né, em torno de 120 reis de mais diversos povos, vão à busca dele, da sabedoria dele, caminham pelo deserto em busca dele. E em alguns momentos ele até relata que ele teve a viagem, a representatividade de anjos que vinham em carruagens conduzidas por cavalos de fogo. Tá? Por que cavalos de fogo? Porque a luz era tão forte que a melhor maneira de você relacionar uma luz que consegue impactar é a semelhança ao fogo. Então ele diz que esses cavalos que vinham buscar ele com esses anjos, que chegavam a conversar com ele e chamá-lo pelo seu nome, era igual um fogo, brasas. Então ele conseguia chegar até lá. Conforme ele foi conseguindo adquirir mais experiência, mais espiritualidade, aí ele ganha a graça de Deus tirá-lo da terra com vida. E ele vai aos céus, porque ele já foi considerado o pai, o rei dos homens. Agora ele ia ser o rei, o pai dos celestes, aqueles anjos. E aí, quando você pesquisa um pouco mais, galera, você descobre, né, que possa ser verdade ou não. Eu não vou dar esse spoiler, é um estudo que vocês podem realizar, que Enoque, ele sofre uma mudança no nome, porque ele é Enoque ainda quando ele está como fase humana. Quando ele chega aos céus, ele decide chamar Enoque e vira Metatron, que é um dos anjos mais fortes, que na ausência de Deus é o único anjo que pode sentar à cadeira celeste, tá? Ele é o único anjo que tem permissão de ficar sentado, os demais em pé. Ele fica sentado, pois a sua sabedoria, a sua luz, a sua consciência espiritual é tão elevada que ele está lá. E na Bíblia ele aparece? Aparece quando tem uma luta, né? Vocês têm uma luta na Bíblia em Jó e acaba enfrentando um anjo no deserto com vários olhos, várias asas. Esse seria Metatron que ele acaba enfrentando. Na verdade, é Enoque que volta para dar os caminhos, as direções que que Jó deverá seguir. Por isso que em algumas ordens iniciáticas nós temos a escada de Jó, que Metatron o desafia a subir essa escada, você conseguir ter uma elevação espiritual do seu próprio indivíduo. Resumidamente, galera, Enoque, alguns o confundem como o bicho ruim, o diabo, quando na verdade não. Enoque, ele foi um ser como um homem que era temoroso a Deus, que tinha uma sabedoria, que tinha um conhecimento, e ele buscava cada vez mais a explicação, a divindade. E ele conseguiu entender isso e foi arrebatado. Então, Enoque tem um grande segredo. Esse segredo não pode ser revelado a vocês aqui. Então, é um pouco da história sobre Enoque que eu trago aqui a vocês, a pedido da Agatha, que é uma das nossas seguidoras. E agradeço também ao Fábio, que é um dos nossos seguidores, que desejou pra gente lá um belíssimo trabalho que nós estamos apresentando aqui. Então, só relembrando a vocês, gostaria de agradecer a todos que escutam e seguem o nosso podcast, nosso canal aqui, Filosofia Espiritual. E, mais uma vez, né, galera, não preciso nem lembrar, vá lá na nossa página no Facebook, facebook.com/filoespiritual, filoespiritual, ou vai lá na barra de pesquisa e bota @filoespiritual. Estamos começando agora, não tem muitas postagens, mas vamos incrementar aos poucos. Também tem o nosso Instagram, que é filoespiritual também, tudo junto, tá? Vão lá, sigam, compartilhem e deem suas sugestões lá no inbox que eu leio e respondo. Fora isso, eu desejo a todos vocês um excelente dia e uma excelente conexão com o universo.